Que todas as crianças refugiadas, as mulheres, as famílias que procuram no nosso país resposta às situações que os obrigam a fugir dos seus países, devem ter naturalmente todos os seus direitos salvaguardados. As crianças ucranianas, mas muitas outras crianças que chegam ao nosso país a fugir da guerra em muitos pontos do mundo, a fugir de situações de fome, a fugir de situações de pobreza e que devem ter também o devido acolhimento no nosso país, e nesse aspecto sempre tivemos a mesma posição em relação a todas as crianças, a todas as mulheres, a todas as famílias, independentemente de nacionalidade, de etnia ou de opções que possam ter. Senhora deputada Cristina Mendes da Silva, do Partido Socialista, convinha avaliar os sentidos de voto do orçamento antes de serem feitas algumas afirmações como as que fez aqui hoje. É que o PCP votou favoravelmente na especialidade relativamente à proposta da garantia para a infância, aliás foi aprovada por unanimidade. Quem votou contra um conjunto de propostas, aliás, praticamente todas as propostas do PCP, foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mais, os senhores deputados negaram que a própria compensação que o PS propõe ao abono de família pudesse ir mais longe nos valores do que ao que vai no próprio Orçamento do Estado. Os senhores deputados negaram às crianças uma creche gratuita e uma rede pública de creche. Os senhores deputados negaram a valorização salarial que milhares de trabalhadores precisam no nosso país para que a pobreza infantil possa ser efetivamente erradicada. Por isso, quem negou os direitos às crianças e às famílias foi o PS, com a sua maioria absoluta.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma declaração política em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Há uma crise de habitação em Portugal. Nos principais centros urbanos, comprar casa é para milionários e a renda vale mais que o salário. A habitação hoje não é para jovens, mas também não é para velhos. Não é para pobres, mas também não é para remediados e não é para as classes médias. Transformaram a habitação num privilégio, renderam o imobiliário à especulação e à selvageria do mercado liberalizado. Gentrificaram as cidades, expulsaram o pequeno comércio e nada disto foi feito ao acaso. Há uma crise de habitação em Portugal e ela tem responsáveis. Recuemos a 2011, quando o FMI aterrou na Portela, e aos anos sob aquele programa de austeridade que hoje tanto PS como PSD se esforçam por rejeitar, em discussões quase infantis de a culpa é tua, não, a culpa é tua, quem diz é quem é, enfim, os senhores deputados sabem como é que estas discussões passam aqui no Parlamento. A austeridade baixou os preços e abriu a porta ao grande negócio dos fundos de investimento imobiliário. A lei das rendas expulsou as pessoas enquanto era montada uma campanha vencedora para atrair compradores estrangeiros. Criou-se o regime dos vistos gold, promoveu-se a medida dos benefícios fiscais a não residentes, aliás criada por José Sócrates, acolheu-se o alojamento local, vendeu-se património público, inundaram-se as grandes cidades de hotéis, criaram-se regras mais favoráveis para fundos de investimento. A especulação imobiliária que precipitou a crise não foi uma fatalidade. Foi um projeto político da direita que o Partido Socialista acolheu, apesar de todas as promessas. Apesar das evidências de corrupção, os ministros do governo do PS continuaram a promover os vistos gold por esse mundo afora, da Rússia à China, casas milionárias em troca de autorizações de residência e a garantia de anonimato. Uma oferta imperdível, sobretudo para quem procura lavar a carteira e a imagem. Apesar do embaraço internacional, o regime do residente não habitual continuou durante anos a isentar de imposto os pensionistas mais ricos de outros países. Foram criados novos fundos imobiliários, foram licenciados mais hotéis, mais alojamentos locais nos centros históricos. E, senhores deputados, que não se confunda o debate. Se entre 2014 e 2016 o número de alojamento local em Lisboa triplicou, até ultrapassar a capacidade para mais de 100 mil pessoas, numa cidade onde vivem 500 mil, sem algumas freguesias de Lisboa há mais alojamento local do que há de casas para viver, isso não se deve aos pequenos proprietários que procuraram sobreviver à Troika. Foram os grandes fundos de investimento, foram as grandes empresas internacionais que lucraram milhões com a transformação da habitação em negócio. E qual foi o resultado? Olhemos de novo para Lisboa. A cidade que dedica mais casas ao turismo que Barcelona é hoje a terceira cidade mais cara do mundo. Ouviram bem, senhores deputados? Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo. E isso deve-se ao preço criminoso da habitação num país de salários vergonhosos. Mas nem só na capital vive a crise da habitação, como bem sabem os habitantes do Porto, de Évora, de Coimbra ou do Algarve. Uma crise que construiu em parte em cima de uma ilegalidade. E quem o diz é o Supremo Tribunal de Justiça, que concluiu o óbvio. Infrações destinadas à habitação não deve ser permitida a realização de alojamento local. Eu bem sei que esta afirmação é um choque para todos os que acham que o privilégio do lucro ilimitado é um direito que se sobrepõe a todos os outros, incluindo ao direito a ter uma casa digna a preços confortáveis. Sabemos que é isso que pensam os neoliberais mais radicais, que vivem bem com as cidades gentrificadas, elitistas, destinadas a uma mão cheia de privilegiados. Mas não compreendemos que essa seja a opção do Partido Socialista que enche a boca para falar de uma revolução na habitação. Até agora, o ímpeto reformista do PS, que aliás já leva uns anos, resultou em 1000 casas construídas. É uma gota de água no oceano do problema. O que queremos saber é se o PS vai assistir calado, quieto, obediente à perda permanente de dezenas de milhares de casas à medida que os grandes proprietários alteram definitivamente a natureza dos imóveis de habitação para comércio com o único propósito de fugir à lei e ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Ouvimos as palavras do ministro Pedro Nuno Santos, compreende o problema, mas não se compromete, enfim, vai estudar. Nós sabemos que quando quer, o governo faz. Quando não quer, o governo estuda. Ainda assim, o Bloco de Esquerda traz uma proposta elementar, uma moratória para que impeça que nas zonas de maior densidade populacional, e eu repito, nas zonas de maior densidade populacional, as casas de habitação não se percam definitivamente para fins comerciais. Temos uma crise de habitação e todas as casas são necessárias. O direito, o privilégio ao negócio ilimitado não pode superar o direito a uma habitação digna, que hoje é um luxo a que a maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades não conseguem aceder. Vivemos uma crise que precisa de medidas urgentes. Nós sabemos como votarão os neoliberais. A questão é com quem se levantarão os deputados do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também por se ter contido no tempo que lhe estava atribuído. A Sra. Deputada tem 3, 4 pedidos de esclarecimento. Responde 2 a 2. Não, responde em bloco. O primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. O alojamento local democratizou o acesso às receitas do alojamento turístico. Cerca de 90% dos proprietários do alojamento local são pequenos proprietários. O alojamento local permitiu que qualquer pessoa com um apartamento pudesse beneficiar do boom do turismo. O alojamento local alimentou esse boom do turismo porque trouxe uma capacidade adicional de alojamento sem o qual esse boom não seria possível. Alimentou todos os empregos que foram criados nos últimos anos no turismo. O alojamento local reabilitou o centro das cidades que ainda há poucos anos, onde ainda há poucos anos ninguém queria viver. O alojamento local foi uma saída essencial para muitas pessoas que perderam o seu emprego durante a crise e que encontraram na gestão do alojamento local uma alternativa de valorização pessoal e financeira. O alojamento local permitiu que muitas pessoas pudessem, pela primeira vez na sua vida, tornarem-se proprietários porque podiam rentabilizar essa propriedade. O óbvio do Bloco de Esquerda ao alojamento local até se entende neste contexto geral que vocês têm de um ódio à economia e ao lucro, mas custa muito a entender que queiram voltar a integrar, a entregar o setor do turismo às grandes cadeias hoteleiras. Custa-me entender que lutem contra a democratização das receitas do turismo. Custa-me entender que tenham apoiado a injeção de milhares de milhões de euros numa companhia aérea que presta um serviço que seria facilmente substituível, mas aceitem destruir capacidade de alojamento que demoraria décadas a reconstruir. Custa-me entender que queiram destruir uma capacidade de alojamento que facilmente se converte em habitação em caso de crise no turismo, o que não acontece no caso dos hotéis. Custa-me entender que queiram tirar o chão, já vou acabar, Sr. Presidente, custa-me entender que queiram tirar o chão e o sentido de vida a pessoas que viram no alojamento local uma alternativa profissional. Custa-me entender, ou então não custa, porque as pessoas para o Bloco de Esquerda são vítimas menores do seu ódio ao lucro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, agradecemos antes de mais o tema que nos trouxe hoje, mas lamentamos que o traga assente nos preconceitos que, aliás, o Bloco de Esquerda já nos vai habituando, que são os preconceitos contra os proprietários. Os problemas da habitação em Portugal, do arrendamento, do alojamento local, do turismo, não se resolvem com restrições ao direito de propriedade. E esta insistência do Bloco de Esquerda, de facto, até é preocupante se não for objeto de alguma ponderação, é demasiado preocupante. Mas preocupante é também deturparmos aquilo que é a realidade. E deturparmos até o próprio sentido do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e esquecendo que em Portugal temos uma separação de poderes. Uma separação de poderes que faz, antes de mais, com que se respeite um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que tem efeitos apenas e só num determinado processo. E, portanto, qualquer medida legislativa precipitada que será no sentido de contornar o sentido daquele acórdão e daquilo que os juízes decidiram será uma precipitação. E este é o primeiro reparo que fazemos. Por outro lado, estamos naturalmente preocupados com todo o investimento que muitos proprietários fizeram nas suas frações, com muito investimento que foi feito no turismo em Portugal e que são preocupações que o Bloco de Esquerda não acompanha. E por isso, Sra. Deputada Mariana Mortágua, aquilo que lhe pergunto é se o Bloco de Esquerda está disponível para repensar o regime do alojamento local de uma forma séria, de uma forma assente até em direito comparado do que se faz noutros ordenamentos jurídicos que possam ser um bom exemplo e acabar de uma vez por todas com este preconceito contra os proprietários e dizer-lhe ainda que aquilo em que incide o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça é algo que diz apenas respeito à propriedade horizontal e mudar o destino de uma fração, o seu uso numa PH, não é assim tão fácil e, portanto, aquilo que a senhora deputada disse só me parece também ter algum desconhecimento da lei que permite alterar o fim das frações. Muito obrigada.
Para um pedido de esclarecimento, obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Ah, peço desculpa, saltei uma Sra. Deputada que se tinha escrito antes. A Sra. Deputada Maria Begonha, do PS. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A Sra. Deputada perguntou como é que se levanta o Partido Socialista, de que lado? Eu recordo a Sra. Deputada que foi o Bloco de Esquerda que se levantou com a direita nos últimos dois orçamentos, nos orçamentos com maior investimento público em habitação. Sra. Deputada, como é que se levanta o Partido Socialista, o que defende, há aqui uma coerência. Nós, como a senhora deputada sabe, não existe um Partido Socialista até outubro de 2021 e agora outro Partido Socialista. Nós, aliás, em conjunto, criámos uma lei de base.